Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. A fala do ministro Paulo Guedes de que é normal essa disputa com o Congresso Nacional por 30 bilhões de reais. A gente sabe que do orçamento de 3 trilhões e 600 bilhões de reais, sobra ali 90 a 100 bilhões de reais a serem administrados. O resto é gasto obrigatório mesmo. O ministro Paulo Guedes, Thiago, chegou a dizer que o Brasil está sendo administrado por um programa de computador. É isso mesmo. Os trilhões do orçamento vão para gastos previstos e são administrados pelo computador, ou seja, dinheiro obrigatório. E dos 90 bilhões, o Congresso quer 30 bilhões e o ministro acha normal. Mas agora é o momento de se pensar em unir política e economia e colocar as coisas nos seus lugares. O presidente foi eleito para administrar o país e não administrar uma dívida ou uma folha de pagamento.
E agora outro destaque internacional com um dado muito preocupante. O governo britânico estima que o coronavírus possa contagiar 50 milhões de pessoas no Reino Unido. As autoridades trabalham com a hipótese de que a disseminação da Covid-19 se prolongará até 2021 no país. Se a taxa de mortalidade se mantiver na casa de 1%, isso significaria mais de 500 mil mortes nesse período. A previsão consta em um documento secreto da agência Public Health England, ao qual o jornal britânico The Guardian teve acesso. E agora são 10 horas e 1 minuto.
Repita.
10 e 1.
Ponto final nessa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte, espectador, obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação e voltaremos amanhã.
Exatamente. Ótima semana para todos nós e até amanhã. Tchau, tchau.
Você ouviu na Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia, estamos aqui na Pan para mais um, ó. A nossa revista radiofônica começando agora. Tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa segunda-feira, 16 de março de 2020. Contato direto, o presidente da República ignora a recomendação médica e cumprimenta apoiadores em dia de manifestações pelo país. A gente vai falar também como o Brasil está enfrentando o avanço do coronavírus. De fiel escudeiro a persona non grata, a morte do ex-ministro Gustavo Bebiano e a carta que ele escreveu para Jair Bolsonaro. Imunes, Babu, Pyong e Rafa estão no paredão do BBB. Quem deixar a casa vai se deparar com uma desconhecida realidade. Ninguém ali tem a mais remota noção e a ideia sobre o Covid-19 no Brasil. Esses são alguns destaques do Morning que está começando e você vem com a gente. Você é nosso convidado especial até às 11h30, seguimos por aqui. Você que vai iniciando o seu dia trabalhando mais do que nunca em seu home office ou no trânsito das grandes cidades. Ouvindo a Pan pelo rádio, muito bom tê-los conosco. Bom dia, Paulinha.
Bom dia, Edgar Piccoli.
Tudo bom, queridona?
Tudo bem.
Qual é a nossa tag de hoje?
Olha, a gente já tem 200 casos confirmados de coronavírus aqui no Brasil. Temos aí as suspeitas. O negócio está ficando sério, Edgar. Eu acho que a gente tem um papel muito importante aqui como veículo de informar e de trazer essas informações corretas, com muita credibilidade, para que todo mundo se conscientize da situação. A gente vai usar a hashtag Corona Sem Fake News hoje aqui no Twitter. Eu acho que médicos podem se juntar e participar, dados oficiais, tem sites, né, inclusive do governo, tem o plataforma.saude.gov.br/novo-coronavírus, que traz os números atualizados. Então é importante que a gente tenha as informações corretas e só multiplique essas informações. as corretas. Então vamos usar essa hashtag Corona sem fake news hoje no Morning Show e prestar um serviço legal para todo mundo que está na internet e que ouve aqui o Morning Show, Ed.
Boa, você pode se inscrever no nosso canal para também acompanhar em imagens tudo o que acontece nesse cubo multicolorido do Rádio Brasileiro. Faça sua inscrição. Não esqueça de clicar na sinetinha para ser informado quando entra no ar a nossa programação, tá bom? Também tem a transmissão do Morning pelo portal da Jovem Pan, é o jp.com.br. Clica lá no ícone ao vivo agora para ver a gente. E também no nosso aplicativo, baixa o aplicativo da Pan, assim você leva a nossa programação para conferir onde e quando você bem entender. Tá todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. Vamos lá, Paulinha, vou seguir contigo para a gente falar da trajetória política e da morte ali, inesperada, né? Quer dizer, a morte é sempre uma coisa que a gente ainda tem certos, digamos, clichês, né? Tabus, né? Para lidar. E inesperada a morte do ex-ministro Gustavo Bebiano, ex-secretário-geral da Presidência da República e pré-candidato, já havia dito isso, à Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele morreu na madrugada do sábado aos 56 anos, muito novo, após um infarto fulminante. Vamos lá, que história é essa? Ele já deu entrevistas, inclusive aqui para casa, falando para Thaís Oyama a respeito desse documento. Anteriormente também já havia dado entrevista aos Pingos nos Is, para o Augusto Nunes ali, para o Felipe Moura Brasil, falando desse documento, contendo ali revelações, enfim, uma carta, seria uma carta ao presidente Jair Bolsonaro. O que a gente pode...
Com várias pessoas da confiança dele, né?
Sim.
Era essa informação.
Inclusive fora do país, né? Algumas...
Sim. Vamos contextualizar só um pouco essa questão da morte do pré-candidato do PSDB à Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, Gustavo Bebiano estava em Teresópolis, acompanhado do filho, na casa um caseiro. Ele passou mal durante a noite, foi até o banheiro para buscar uma medicação, acabou caindo e batendo a cabeça na madrugada do sábado. Por essa questão desse machucado na cabeça, o corpo do ex-ministro passou, inclusive, por autópsia no Instituto Médico Legal de Teresópolis, que confirmou a causa da morte como infarto. Na tarde do sábado, também aconteceu na cidade mesmo de Teresópolis o enterro de Gustavo Bebiano. Bom, aí o que aconteceu, Edgar? A gente ficou esperando também as manifestações das figuras públicas ligadas ao Bebiano. Até agora, o presidente Jair Bolsonaro não se manifestou. Parte do governo teve ali a sua manifestação, representada pelo Abraham Weintraub. Tem um tweet dele que diz o seguinte: nesse momento, deixo no passado divergências, manifesto meus sentimentos à família e desejo que ele esteja em paz em algum lugar melhor. O vice-presidente Hamilton Mourão também fez um post no Twitter, dizendo: transmito meus pêsames à família de Gustavo Bebiano, que esteve conosco desde os primeiros momentos da campanha vitoriosa de Jair Bolsonaro. Eventualmente, a política nos afasta, mas não apaga jamais o bom combate que travamos juntos. Bom, essa carta do Bebiano teria sido escrita ali quando ele foi demitido da Secretaria-Geral da Presidência em fevereiro do ano passado. E aí, o que acontece... É que eu não sei se vocês se lembram um pouco desse contexto da demissão do Bebiano. Acho que é legal a gente recapitular um pouco. Eram 49 dias de gestão e o ministro foi demitido em uma crise que aconteceu depois de ter declarado para o jornal O Globo que ele havia conversado 3 vezes com o presidente durante uma crise no Planalto. Essa declaração foi dada para afastar rumores de que ele estava sofrendo ali um processo de fritura dentro do governo. Na sequência, o Carlos Bolsonaro foi para a internet dizer que o ministro estava mentindo e depois... Tivemos áudios divulgados, né, depois da demissão, que confirmavam que o Bebiano e o presidente, de fato, tinham mantido contato. Então, foi nesse contexto, logo após a demissão, que o Bebiano escreveu essa carta, que começa com um trecho bíblico que fala sobre verdade e confiança. É João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Bebiano chama o presidente de capitão, ele é muito respeitoso ao Bolsonaro, em diversos momentos ele ressalta ali a sua devoção, né, e nega qualquer tipo de vazamento, né, de contra-influência ou influência para atrapalhar o governo, ele nega tudo isso dentro dessa carta. E o que ele faz bastante ali é um alerta sobre o filho Carlos Bolsonaro, né, que, como a gente viu aqui, relembrando a história, seria uma peça importante para a demissão e que, no que escreve o Bebiano, precisaria de ajuda, né? O que ele diz é o seguinte, ó: Carlos precisa de ajuda e só o senhor tem esse poder. Não estou falando com rancor. Meu sentimento não é de raiva, acredite. Não tem uma só gota de raiva de Carlos. A que tive já passou, graças a Deus. Porque ele precisa de ajuda. Isso é visível aos olhos de todos. Ajuda para conter a questão do ódio, por exemplo, que Carlos Bolsonaro nutre por pessoas, principalmente que se aproximam do pai. Isso é o que diz aqui o Bebiano. Ele até uma hora diz o seguinte assim, ó, dizendo que o mal nem sempre age pelas mãos de Adélios, em referência ao homem que esfaqueou o presidente em campanha, mas dizendo que o próprio filho, por ter esses pensamentos persecutórios e tal, ele pode ser uma má influência ali sobre o pai. Ele traz muitas passagens dizendo isso, então ele diz assim, ó, o senhor cultiva e alimenta teorias de conspiração, intrigas e ódio e ensinou seus filhos a fazerem o mesmo. O melhor discípulo foi o Carlos, pois é o que tem maior conexão espiritual com você. O problema é que ele é muito forte, muito intenso e o senhor perdeu o controle sobre o pitbull. Hoje ele morde aleatoriamente as pessoas sem que o senhor consiga segurá-lo. Pior do que isso, quando o senhor tenta segurá-lo, ele se vira e morde o senhor mesmo. E aí o que acontece é que ele continua falando sobre isso e ele diz que a única forma de reverter isso é romper o que ele diz ser o ciclo de ódio. Na despedida, o Bebiano pede perdão a Bolsonaro pelos maus sentimentos que teve contra ele nos dias anteriores à demissão e avisa, o senhor pode ficar tranquilo, vou embora em paz. E recomenda, reconheça seus erros para si próprio, faça um profundo exame de consciência, limpe seu coração, recupere o Carlos pelo seu exemplo, ele vai aprender, é um bom garoto, só precisa da sua ajuda. Fique com Deus, um beijo no seu coração, entre parênteses, hétero, o senhor continuará a ser o meu mito.
O Paulinho, a data dessa carta, ela é de quando? Tem aí essa informação?
O que diz é que ele escreveu essa carta logo após a demissão. Depois da, então, nutrido da briga também toda, por todo esse ingrediente aí que inclui o Carlos Bolsonaro.
Sim, não, quando eu me referia a esse documento, essas cartas, esses textos e revelações que Bebiano teria guardado no exterior ou com amigos mesmo aqui no Brasil, é referente à fala dele, inclusive para a própria, como eu disse, Thaís Oyama aqui, quando ele diz que não tem medo da morte, é um vídeo muito, muito sério, muito grave.
É que tem uma
grave,
questão, Ed, que são várias pessoas que têm as cartas, né? O Vereza, por exemplo, tem uma carta, que falou que vai entregar para a viúva do Bebiano. São iguais essas cartas?
Sim.
São várias cartas? Elas têm o mesmo conteúdo, né?
Sim.
Então, aí eu não sei, porque a gente teve acesso a essa. Essa é a carta que todo mundo tem transcrita, é a que a gente pode comentar aqui.
Sim. O Adriles, o empresário Paulo Marinho, que era muito ligado também a Bolsonaro e depois, a partir de atritos, acabou tendo um distanciamento, foi muito importante na campanha e destacou a importância do Bebiano também, o advogado Gustavo Bebiano, na campanha do Bolsonaro no PSL. Muitos acreditam a ele, não só ao Carlos, nessa condução das mídias digitais, mas na estratégia do próprio Bebiano, que sempre se mostrou um aliado muito fiel, né, ao Bolsonaro. E que sucumbiu também ao clã ali, nas palavras dele, mais especificamente ao filho Carlos Bolsonaro. O Paulo Marinho fala que o Bebiano, na verdade, morreu é de tristeza, de desapontamento. Por que que você ri?
Eu não diria, eu rio porque o Bebiano é uma espécie de personagem realmente tragicômico, né? Porque é mais trágico que cômico, na verdade, uma vez morto agora. Ele foi realmente um dos fundamentos sólidos da candidatura, do princípio de candidatura do Jair Bolsonaro junto ao Paulo Marinho. E é curioso como ele fez essa campanha de maneira tão incisiva, aguerrida de um Bolsonaro, de um herói, suposto herói, né, contra um sistema, contra uma estrutura carcomida de poder, um homem não viciado, que não sucumbiu à estrutura de subornos, de quebra de decoro em nome de um conluio, em nome de um poder. E aí, quando ele assume o poder, o Bolsonaro, o Bebiano, num princípio maquiavélico no sentido mais claro do Nicolau Maquiavel, né, de estrutura de manutenção de poder, começa a querer conversar com aqueles com os quais o clã Bolsonaro julga ser seus inimigos. a Rede Globo, a outras entidades, outros partidos. E aí o Bolsonaro, o clã Bolsonaro, quer ficar exatamente junto aos seus. Ou seja, eles tinham uma mania de perseguição muito grande e que não era toda descreditada, porque realmente o que fundou o PSL, o que fundou a junta de pessoas que apoiaram o Bolsonaro, é um saco de gatos de muitas pessoas, inclusive oportunistas. A gente pega o Frota, a Joyce Hasselman, que viraram as costas no primeiro momento, com ou sem razão, que ninguém acreditava, né, na eleição do Bolsonaro. Ele era uma espécie de pato manco na corrida eleitoral, que ninguém dava muito por ele, era uma zebra completa. E aí, à medida do tempo em que ele foi crescendo, foi aglutinando espaço, foi aglutinando a possibilidade de ser realmente eleito, juntaram um tanto de gente oportunista. E o clã Bolsonaro, particularmente os filhos do Bolsonaro, ficaram muito temerosos, muito receosos, muito desconfiados desse. E o Bebiano, no meu modesto entender, na minha teoria, foi exatamente a possibilidade de estabelecer esse tipo de ponte para outros caminhos, para outros aliados, e de estabelecer uma quebra dessa política de ódio, estender a mão para outras pessoas. Só que nos primeiros 6 meses, 5 meses do governo Bolsonaro, a gente lembra exatamente que era o próprio governo que fazia esse tipo de criação para além dos inimigos factuais, criação inclusive dos inimigos dentro do governo, o próprio vice-presidente, o general Santos Cruz, era um núcleo ideologizado e de alguma forma ideopata no sentido de direita, né? Que via qualquer tipo de nuance como inimiga. O Reagan tem aquela famosa frase, né? Se alguém está 80% comigo, ele está 80% comigo. E nesse princípio de governo, o Bolsonaro percebia assim: se está 20% contra mim, então está contra mim. E o Bebiano era uma espécie de ponte. Eu lamento a morte dele, para além de supostas falcatruas ou traições que ele tenha cometido. Não acho que foi traição. Ele se manteve de alguma forma fiel, caninamente fiel, até o último momento ao Bolsonaro. E acho que houve ali uma falha de comunicação e falha de percepção do que é um governo. E é curioso, o mais trágico é isso, que o Bolsonaro de alguma forma se ajustou ao esquema bebiano de tentar um diálogo com outras pontes, ainda que seja um presidencialismo de coalizão ainda, mas ele não percebe dentro do próprio governo esses inimigos que ele criava no começo do governo.
Ô Adrilli, você viu o que você falou? Eu fiquei pensando aqui no teu texto. Você simplesmente disse que o Bebiano, ao tentar fazer o que era devido dentro de um processo republicano, ao tentar se aproximar a uma ideia de governo para todos a partir do momento em que ele é eleito, ele foi refutado pelo clã.
Não, não é tão simples assim. Parece, mas é ambíguo. Porque havia realmente inimigos dentro do governo, havia oportunistas dentro do Congresso, não vou citar nomes aqui, exatamente pela dinâmica da ascensão ao poder do Bolsonaro, que juntou muita gente oportunista. O problema é você confundir o oportunista com alguém que eventualmente pode ser de grande ajuda. Eu acho que se ficou muito nublado.
É esse o caso dele no que você
ficou
acredita.
Ficou muito nublado. Eu acho que o Bebiano foi, de alguma forma, sacrificado de maneira injusta. Isso eu acho mesmo, entendeu? E eu acho que ele poderia se reaproximar depois. Só que aí já criou ódios, criou dissensões, criou a raiva do Carlos Bolsonaro, que é realmente um sujeito mais complicado do trato pessoal. E aí o Bolsonaro é muito mais afeito aos filhos do que a outra, qualquer pessoa, entendeu? E o Bebiano não descarta a hipótese de ter morrido de tristeza mesmo, que ao que tudo consta ele foi fiel ao Bolsonaro até o fim dos tempos, até o fim do seu tempo, né?
Eu concordo com eles. Esse homem, ele viveu aí desde a saída dele do governo com muito ressentimento, né? Com muita mágoa pelo que ele sofreu. O Bebiano era um dos caras sérios do governo, foi alguém que ajudou muito o presidente Jair Bolsonaro durante a campanha e ajudou de maneira séria, não ajudou em rede socialzinha, não. Isso,
no oba-oba.
No oba-oba. Né? Ajudou de maneira séria, fazendo campanha em vários lugares do país. E na primeira oportunidade acabou sendo apunhalado pelas costas, justamente por fazer isso que o Adriles disse, né? Um diálogo democrático, republicano, que é preciso ser feito, né? Essa ponte entre o executivo, a imprensa, enfim, e outras partes. Sinto pela morte precoce do Bebiano. Era um cara que estava começando na política agora, né? Foi presidente do PSL, mas entrou de vez mesmo com o Bolsonaro e agora ia ter a chance lá no Rio de Janeiro. E parabenizo o ministro da Educação, o Abba Wantraub. Eu acho que o Wantraub foi um dos poucos que mostrou ter muita humanidade num momento como esse, diferente de outros. E aí eu até acho que o presidente Jair Bolsonaro acerta, porque quando você não tem nada a falar sobre alguém que morreu, é melhor o silêncio. é melhor ficar quieto. Então acho que o Bolsonaro acerta, acho que o Weintraub acerta também nessa manifestação dele, e sinto por quem utilizou dessa morte para fazer, para justificar com passagem bíblica, sim, a morte de um adversário político. Essas pessoas estão no lado podre da política e mostram uma divisão entre a democracia e a barbárie.
É uma falha de comunicação trágica, né? Por exemplo, quando ele tenta falar com alguém da Globo e o Bolsonaro naquela ligação fala, não quero esse cara aqui, era uma tentativa de uma ponte. Realmente a Globo odeia o Bolsonaro, realmente a Globo tem uma ojeriza muito grande à figura dele. Mas eu duvido que a Globo, em nome dessa ojeriza, um conservador que ela considera reacionário, não estabeleceria essa ponte. E o Bebiano era a possibilidade dessa ponte, não só com a Globo, mas com outras entidades. E naquele início tão ideologizado, não se deu isso, infelizmente. E agora talvez se dê de uma maneira... não tão diplomática, mas assim, o governo pelo menos tá menos imaturo nesse sentido.
Ainda que, observando também, né, a tua fala, Adriles, ainda que tenha pessoas que acham que a Globo acaba poupando muitas vezes, né, e sendo muito amena, muito leve com as coisas que acontecem com o governo.
A Globo fez uma matéria até associando ele ao assassinato da Marielle.
Aliás, falando em assassinato da Marielle, o Vini traz essa questão de que ele não se manifestou agora em uma única palavra com quem foi fiel, que ajudou ao eleger, né, o presidente, sim, presidente Bolsonaro, para ficar nesse campo que o Adriles traz pra gente. E quando morreu o miliciano Adriano, foi lá logo querer saber, olha, vamos esclarecer essa morte, o conteúdo desses 16 celulares aí, vamos ver direito. E agora, né, morre um ex-aliado ali, excluído do próprio governo, pelo próprio clã do presidente, nenhuma palavra a respeito. Vamos girar o assunto, apesar do pedido do presidente, ainda que posteriormente tenha se revelado apenas protocolar na semana passada, durante a live, o presidente pediu ali para que as pessoas evitassem, né, participar dos protestos do dia 15 de março, solicitando até que fossem adiados. Alguns grupos aderiram, o Tomé esteve aqui com a gente, a Dush
nas ruas
falando com a gente, a Diô, tudo aqui, mas muita gente foi, né, muitas pessoas ligadas ao bolsonarismo, que apoiam o governo, foram se manifestar ali também contra as instituições democráticas, o Congresso, o STF. Sim. Vini, vamos lá. Quais bandeiras foram erguidas nessas manifestações, através das imagens que vimos, o que podemos dizer a respeito delas?
Sim, Edgar, eu vou pedir pro Bruno começar a rodar já algumas imagens pra gente ter uma noção do vulto dessas manifestações, um pouco do contexto, do que foi defendido com relação à defesa do governo, críticas aí a instituições e pedidos também pelo fechamento do Congresso, intervenção militar. Teve um pouco de tudo, um pouco se misturou aí nessas cores, em meio a essas cores verde e amarelo, que são as cores já predominantes das manifestações de direita, participação de políticos, como Marco Feliciano, por exemplo, pastor Marcos Feliciano, e até associações, né, Edgar, com o vírus, né, o coronavírus, e com algumas dessas instituições, como o Legislativo e o Judiciário. Então foram manifestações, obviamente, que um pouco mais esvaziadas em virtude desse pedido do Ministério da Saúde, né, a orientação e a recomendação para que se evite a propagação do coronavírus. Um pedido do próprio presidente Jair Bolsonaro também, naquele pronunciamento na semana passada, na live que ele fez também, mas o próprio presidente Jair Bolsonaro acabou se autocontrariando, né, e rompeu até uma norma, Edgar, de monitoramento. O ministro, sim, da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, orientou que o presidente Jair Bolsonaro ficasse sendo monitorado, porque deve fazer aí um novo teste para ver se ele está com coronavírus ou não. Na sexta-feira passada foi dado como negativo aí o resultado do primeiro exame que ele fez. A gente sabe que ele teve
depois contato daquele embrólio lá todo,
com,
né,
com o Van Garten, né, o chefe da SECOM, daquela comitiva aos Estados Unidos. Muitos dos que estiveram nessa comitiva acabaram tendo aí, sendo diagnosticados aí com o coronavírus. Então o Bolsonaro, apesar de ter dado negativo, o ministro da Saúde recomendou que ele ficasse ali numa situação de monitoramento. Mas o Bolsonaro acabou descumprindo essa ordem, Edgar. E aí primeiro ele deu uma volta ali de carro pela esplanada, depois ali na rampa do Planalto ele acenou para alguns manifestantes e depois decidiu ir ao encontro desses manifestantes, e aí cumprimentou, tirou foto, pegou em objetos. Vamos ver um pouquinho dessas cenas aí do Bolsonaro com quem foi à rua se manifestar. Olha aí, primeira cena que a gente assiste, Edgar, do Bolsonaro hasteando ali a bandeira da República, né, que a bandeira do Brasil, os manifestantes gritam ali a nossa bandeira, jamais será vermelha. Há uma grade ali que separa o presidente desses manifestantes, mas depois ele vai se aproximando um pouco. E olha só, esse momento aí agora que a gente vai ver, onde ele tem o contato, né, com muitos aí desses manifestantes. Ele que estava ali com uma camisa da CBF, da seleção brasileira, essa camisa branca. E o Bolsonaro vai conversando um pouco com esses manifestantes, vai cumprimentando alguns deles. Pode rodar outro vídeo pra gente também, Bruno, no momento em que o Bolsonaro, Edgar, pega um pichuleco, um boneco do Lula ali com a roupa de presidiário e chuta o pichuleco para frente, para onde estavam os manifestantes, aí dá o ok lá, o joinha, né, pega mais uma faixa ali, um cartaz, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, uma das suas frases, e também ali em cima, a Amazônia é nossa. Então a gente vai vendo mais imagens dessas manifestações também, para a gente ter um pouquinho deste contexto. Então, e o Bolsonaro também compartilhou muitos vídeos pelas redes sociais ao longo do dia, né, em todas as cidades que estavam tendo aí os protestos, né, Edgar? E aí a gente tem o repúdio por parte dos presidentes das casas aí do Legislativo, sim, né, tanto do Maia como do
Alcolumbre.
Davi Alcolumbre, a esta ação, a este gesto do presidente Jair Bolsonaro. A gente vai ver agora o que disse primeiro Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Ele diz o seguinte: o mundo está passando por uma crise sem precedentes. O Banco Central Americano e o da Nova Zelândia acabam de baixar os juros. Na Alemanha e na Espanha, os governos decretam o fechamento das fronteiras. Há um esforço global para conter o vírus e a crise. Aí o Maia continua e faz uma crítica um pouco mais firme ao presidente Jair Bolsonaro. Pode passar esse tweet aí, Brunão? Olha lá. Por aqui, o presidente da República ignora e desautoriza o seu ministro da Saúde e os técnicos do Ministério, fazendo pouco caso da pandemia e encorajando as pessoas a sair às ruas. Isso é um atentado à saúde pública que contraria as orientações do seu próprio governo. Maia continua: a economia mundial desacelera rapidamente, a economia brasileira sofrerá as consequências diretas. O presidente da República deveria estar no Palácio coordenando um gabinete de crise para dar respostas e soluções para o país. Essas foram as palavras do Mike, depois até conclui também dizendo: mas pelo visto, ele está mais preocupado em assistir às manifestações que atentam contra as instituições e a saúde da população. Aí tivemos também a fala do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também criticou. Disse o seguinte, Alcolumbre: é hora de amadurecermos como nação. Com a pandemia do coronavírus fechando as fronteiras dos países e assustando o mundo, é inconsequente estimular a aglomeração de pessoas nas ruas. Davi Alcolumbre também diz que a gravidade da pandemia exige de todos os brasileiros, inclusive do presidente da República, responsabilidade. Todos nós, segundo ele, devemos seguir à risca as orientações do Ministério da Saúde. E aí ele conclui dizendo que convidar para ato contra os poderes é confrontar a democracia. É tempo de trabalharmos iniciativas políticas que de fato promovam o reaquecimento da economia, criem ambiente competitivo para o setor privado e, sobretudo, gerem bem-estar e emprego de renda para os brasileiros. Bolsonaro, à noite, em entrevista à CNN, Edgar, respondeu os presidentes das casas aí, tanto o Maia como o Alcolumbre, e disse o seguinte: venham para as ruas para vocês verem como vocês serão recebidos aí pela população. Então ele gostaria que Maia e Alcolumbre saíssem às ruas como ele, para ver como que eles vão ser recebidos. E ele diz assim: olha, respeito os dois, mas acho que os acordos entre nós não pode ser só entre nós, tem que ser entre nós e a população. Aí ele também falou aí sobre o movimento, sobre as manifestações, disse novamente que não foi uma coisa convocada por ele, que foi um movimento espontâneo, falou sim que fez aquele pronunciamento quando disse que os atos precisavam ser repensados, mas que o povo decidiu a rua. Então ele foi ver ali o que estava acontecendo, foi conversar com o povo de dentro ali da presidência da República, e apesar de saber que com essa aglomeração de pessoas corre-se o risco de o vírus se espalhar, né, de maneira mais grave, é uma realidade. Então ele deu até outros exemplos, né, de metrôs, ônibus, algumas partidas de futebol que ainda estão sendo realizadas com torcidas, o próprio carnaval, que foi mais no comecinho, não tinha nem caso confirmado aqui no Brasil ainda, mas ele dá esses exemplos para dizer o seguinte, olha, nesses locais há aglomeração, então nas manifestações acontece o mesmo. Ele teme pelo pior, mas chama de irresponsáveis quem quer colocar a culpa nele. Diz que não está preocupado em manter contato com as pessoas, que ele toma as devidas precauções e que muitos pegarão o vírus independente dos cuidados e que não podemos entrar numa neurose, como se fosse o fim do mundo. Ele até falou, ó, outros vírus perigosos já circularam por aí, já aconteceram no passado e não tivemos essa crise toda. Diz que na visão dele tem um interesse econômico por trás de tudo isso. Lembrou até que em 2009... aconteceu mais ou menos o mesmo, mas naquela época era o PT e o Obama e ninguém teve esse tipo de reação. Para finalizar, o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, diz que a ação do presidente não é ilegal, mas a orientação, não só para ele, mas para todo mundo, é que não se faça esse tipo de coisa. Não entre em aglomerações como essa, e ele achou a manifestação aí da população desnecessária em virtude desse perigo aí de que o vírus se dissemine, viu, Edgar?
Vamos lá, fala, Adriles.
É o seguinte, é impressionante, eu acho, como alguns intelectuais, alguns jornalistas, né, acham que o povo é sempre de maneira como um rebanho tutelado por um gesto, uma ação, uma palavra de um chefe de Estado, né, que o povo não tem autonomia ou consciência ou sabedoria suficiente para saber o que faz, para os riscos que faz, para saber quando vai às ruas, o que é às ruas. A questão que se coloca é, todos as autoridades, o ministro da Saúde falou dos riscos de aglomerações, o próprio presidente, em mensagem oficial à população, falou dos riscos. Eventualmente as pessoas foram, sabendo dos riscos. Alguns podem dizer que por heroísmo, sabendo do cálculo, e todo heroísmo pressupõe um cálculo de risco, alguns achando que é por burrice ou por patriotismo, mas enfim, a consciência estava ali, a despeito e apesar das recomendações para não fazerem qualquer tipo de aglomeração. Em se sabendo da manifestação, o que o presidente respondeu foi que, já que a manifestação está ocorrendo em meu nome também, para além da crítica legítima que eu acho que foi feita ao Congresso, aos maus congressistas, aliás...
Vamos ser responsável.
Aí ele foi lá e, de uma maneira ingênua e prosaica e populista, como ele faz, tocou as mãos das pessoas com as costas na mão. Não adianta nada. Mas pelo menos resvala num certo senso de responsabilidade.
Não, mas
eu acho que
abraçou,
foi imprudente. Não. Sim,
ele
sim.
Pegou a mão normal.
Eu acho que ele foi imprudente. Eu acho que ele não deveria ter feito isso. Mas isso não anula a ação legítima de um povo que aceitou correr risco para fazer uma manifestação. Porque, como a gente já sabe, existem trens, existem ônibus, existem metrôs, existem na própria Paulista aglomerações de pessoas. Ou seja, não evitar esse tipo de coisa é salutar, é saudável. Mas assim, uma manifestação não é cotidiana como você embarcar num trem, num metrô, numa coisa. Realmente, como autoridade pública, ele talvez não devesse fazer isso. Mas não se justifica o ódio, a sanha de raiva de um presidente que simplesmente foi lá ver a manifestação que estava sendo feita em nome dele.
Adriles, os trens e os metrôs estão lotados porque as pessoas precisam trabalhar.
Sim, sim, mas elas precisam...
Elas precisam trabalhar, pelo amor de Deus.
Eu sabia que você ia falar esse argumento, mas eventualmente, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, as pessoas querem se manifestar, correndo os riscos. Quando uma pessoa...
Mas posso falar uma coisa?
Só terminar. Quando uma pessoa entra num trem, num metrô, num ônibus para trabalhar, ela sabe do risco que está correndo. A mesma forma quando vai numa manifestação que não é diária.
Você acha que falar comunavírus e várias pessoas que estavam lá questionando a real veracidade da epidemia... Você acha
não,
que
aí é claro. Primeiro vírus ideológico da história.
Claro que é irresponsável algumas pessoas falarem que não acreditam na pandemia, que algumas pessoas não acreditam no vírus. Mas a maioria, eu acho que tá...
Caiado,
olha,
gente.
Você vê as fotos das pessoas, tinha muita gente com máscaras. Ou seja, as pessoas têm um senso de responsabilidade, mas têm, ao longo desse... ao lado desse senso de responsabilidade, um senso de dever patriota. Você pode achar equivocado, você pode achar distorcido, fazer uma manifestação ufanista em torno de um presidente ou contra maus congressistas. Mas é um senso preço de risco sabido. Isso foi propalado de maneira constante e permanente para a população. As pessoas que estavam lá na Paulista, que estavam lá em Brasília, que estavam lá no Brasil todo, sabiam do risco que estava correndo.
São irresponsáveis, são inconsequentes, porque tinham muitos idosos nesse protesto.
Então as pessoas são. Hã? Então as pessoas que estavam na manifestação.
Também, mas o exemplo tem que vir de cima. Se o presidente participa de um ato como esse,
então, quer dizer, eu acho assim,
ele falou para não ir.
Então, revelou-se apenas protocolar, por isso pontuei, porque depois, na verdade, ele foi lá dar um endosso.
Nem no que ele falou, então.
O que eu acho que, assim, o pior cego é aquele que não quer ver. O Bolsonaro, ele inspira, através do estabelecimento de um certo caos na maneira de governar, ele inspira a desobediência, ele inspira a negação a um bom senso. Você vê como ele é um ser caótico e, muitas vezes, insano.
Mas o povo Bolsonaro, que foi espontaneamente, não foi ele que comandou.
A partir dessa estratégia do caos, né, quanto mais confuso, quanto mais desinformada a população, melhor para um governo que tem lá suas aspirações demagógicas e populistas. Ele comete um ato populista ao descer da rampa e cumprimentar, abraçar, dar a mão para a população que saiu às ruas. A mensagem que ele passou na live de quinta-feira, desencorajando a população a sair às ruas ontem, foi apenas uma peça que posteriormente seria encaixada dentro de um argumento retórico. Apenas para dar ideia de que ele, o presidente, se importa. Né? Então ele vai lá, pede para não ir à manifestação, melhor evitar. Mas ele depois desce e ele mesmo vai lá exaltar quem foi heroicamente. Ah, que conversa!
É um julgamento.
Que conversa. Então, portanto, você que me ouve, você que está assistindo, não se engane. Não se engane, o presidente não tá se importando com a população e com a saúde da coletividade. Não. Ele só está se importando, acreditem vocês, com o que lhe resta de vida política ao falar para a sua própria bolha. É a grande verdade. O Bolsonaro nunca cometeu um ato de unificação nesse governo. Edgar. Ele sempre falou para quem é minoria que o sustenta como bolha e uma bolha barulhenta. Quando ele desacata, tem toda uma circunstância, você é o suficientemente perspicaz para entender a circunstância em que o elegeu. Perfeito. O que eu quero dizer, quando ele sai fora de uma orientação, ele desrespeita uma orientação do seu próprio ministro, um técnico que está lá, um técnico, conhecimento científico, com dados.
Numa situação constrangedora, né, Edgar?
Que pede para que, como uma das estratégias na contenção desse vírus, a população evite o contato direto e que o presidente permaneça com um isolamento razoável ali, dentro do que lhe é possível, né? Ele tá contrário à própria lógica da ciência e o que diz o seu próprio quadro técnico. Os manifestantes estão lá, obviamente, para gritar mito contra as instituições.
Contra a vontade dele.
Contra as instituições democráticas. Olha, mais dia, menos dia. A gente vai saber, mais dia, menos dia, se o colapso do sistema público de saúde, que já não é, vá lá um modelo bom, né, vai estar agravado por uma atitude irresponsável como essa.
Que uma manifestação
Bolsonaro, na verdade, fazendo o que ele fez, ele dobra de vez a aposta dele na sua própria insanidade. Deixa eu lá ouvir o Zé Maria Trindade em Brasília. Zé, bom dia. Quero saber aí, Zé, o presidente foi muito criticado ali por políticos em Brasília, por esse contato direto com os manifestantes aí. Essa atitude dele gerou, ou pode gerar, na tua visão, Zé, algum problema do ponto de vista político? O quão difícil esse cenário, que já não é simples e fácil, né, pode ainda se tornar para o presidente Bolsonaro aprovar ali e implementar as reformas que estão à frente? Bom dia, Zé.
Bom dia, Edgar, bom dia a todos. É como diz o Tim Maia, né, o presidente deu motivos para as críticas mesmo, viu? Olha, Edgar, parece a história do rabo que balança o cachorro. O governo todo num sentido e o presidente, que deveria ser o líder, vai exatamente no outro sentido diferente. A frase mais forte do presidente da Câmara foi de que o piloto deve assumir o comando, o presidente deve assumir a presidência da República. Eu tenho que separar aqui o que é esta ideia do presidente Jair Bolsonaro em ir para o povo e cumprimentar as pessoas, os manifestantes, em frente ao Palácio do Planalto, e a repercussão política das manifestações em capitais, em vários pontos do país. Primeiro, o presidente da República, ao ser eleito, ele se submete a ritos especiais. tão especiais que um decreto regulamenta, inclusive, o comboio presidencial. Ele é obrigado a seguir normas. O comboio presidencial tem necessariamente que ter um carro do Corpo de Bombeiros, uma ambulância, um batedor, e ele vai no meio, e um carro de reservas. Isso está regulamentado em decreto, ou seja, lei. O presidente é obrigado. Como várias estatais e várias empresas privadas submetem os seus diretores a rigores de segurança. Se ele não seguir, pode até ser demitido. Então, o presidente é assim. Por quê? Ele mesmo, o presidente, já falou, já comparou um tabuleiro de xadrez. Ele seria o rei, então tem que ser protegido. Não pode ficar exposto a xeque-mate. Então, o presidente estava no topo da rampa quando ouviu os gritos aí. A sedução, eu conheço, acompanho muito, e ele não resiste. Quando escuta aquela cor de mito...
Ou seja, foi espontâneo.
Ele empolgou, ficou empolgado, desceu e se expôs, tanto em termos de segurança, como também do vírus, porque ele pegou na bandeira, pegou no chuleco, enfim, se expôs. Tá. Acontece o seguinte, que quem criticou o presidente, né, as pessoas foram alvo das manifestações. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e que foi muito atacado durante as manifestações, e o presidente do Senado. E aí que está a novidade. É a nota mais dura do presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, que estava ali reservado na possibilidade de diálogo, foi elogiado várias vezes pelo presidente Jair Bolsonaro, viajou com ele no avião presidencial e que está recebendo apoio lá para o estado dele, o Amapá. Então, essa é a primeira dificuldade política criada. Então, as manifestações foram legítimas, perfeito, porém, é a primeira vez que se tem uma manifestação assim tão radical. Isso foi reparado. Alguns líderes dizem por aqui de que alguma coisa virou aí nessas manifestações, porque agora atacam diretamente as instituições. Atacam o fechamento do Congresso, atacam presidentes da Câmara e Senado como símbolos, né? Então, foram manifestações diferenciadas, mas inevitáveis. Se houvesse uma manifestação transparente, sem o vírus, ela seria muito mais ampla, mas do jeito que foi, só os mais ligados ao presidente e esses movimentos aí mais radicais é que compareceram. Daí essa fachada. Mas o povo tem que se manifestar e era previsível. Nada poderia suspender em 100% essas manifestações, e eu já sabia disso.
Agora, Edgar, se os opositores do Bolsonaro criticaram bastante, nós tivemos também ações de pessoas ligadas a ele, que apoiam o governo, que foram na contramão também do que ele fez. Por exemplo, em Goiás, o governador do estado, o Ronaldo Caiado, que é um político de direita, que é um político que está sempre ali em apoio ao Bolsonaro, ele tomou uma atitude totalmente contrária ao que o Bolsonaro fez. Ele foi até os manifestantes, mas para repudiar aquilo que eles estavam fazendo. Vamos ver o que o Caiado fez.
E Ronaldo Caiado enfrentou as esquerdas no Brasil. Segundo lugar, só um dos governadores dos poucos, pode-se dizer quase entre os três únicos, que apoia o presidente Bolsonaro. Mas vocês têm que entender uma coisa só. Vocês têm que entender que eu sou um médico. Antes de ser governador de estado, eu sou médico. Antes de ser governador de estado, eu sou médico. E vocês precisam entender, a menos que vocês não estejam olhando para o mundo, o que está ocorrendo. Vocês precisam, mais do que nunca, de ter responsabilidade de não fazer com que as aglomerações provoquem a disseminação do vírus do coronavírus. É o direito que você tem.
Tá aí, Edgar. Então você vê que o Ronaldo Caiado está mais atento do que o presidente ao que acontece pelo mundo. Começou sendo aplaudido, terminou...
Acho que não tinha entendido
ainda. Já começam as brincadeiras aí sobre Ronaldo Vaiado, né? Ronaldo Caiado.
Só um reparo aqui, uma contradita ao senhor Edgar Piccoli. Eu acho muito temerário, muito subjetivo, um julgamento subjetivo você dizer que o Bolsonaro fez premeditadamente um vídeo para que as pessoas não fossem...
Você acha?
Acho.
Você que é olavista, acha?
isso?
Eu não sou nadaísta, eu sou adrilista, eu sou conscientista.
Como assim?
Fazer premeditadamente um vídeo para que as pessoas não vão. É e aí, álibi. A reboque do movimento espontâneo das pessoas, o cara vai lá, sendo que ele sabia já de maneira articular. É teoria da conspiração,
é álibi. Meu cara. É
ele fez de uma maneira, porque foi
orientado. Ele errou, ele errou.
Ele não acredita no que ele falou.
Adrilis, foi a população.
Ele não acredita no que ele falou naquele
pronunciamento. Posso te perguntar uma coisa? Você me responde? Você me responde?
Claro,
você me responde? Então, diga o seguinte. Um governante que se levanta e convoca o povo contra instituições democráticas estabelecidas. Ele é o quê?
Ele não convocou.
É o Maduro?
Manifestação é? Foi Fidel espontânea, original não é do povo.
É
ele
quem?
Simplesmente endossou.
Mao Tse-Tung?
Não é contra quem as instituições, é contra maus congressistas. Contra maus congressistas.
O Congresso...
Maus congressistas que afetam a instituição.
Então dê nomes. Dê nomes.
Ué, a maioria?
Dê nomes.
Eu vou dar o nome de 432 pessoas?
É, desse, você acha que esses
Renan
devem
Calheiros.
Esses devem ser atacados.
Tem dezenas, tem centenas ali.
Zé Maria Trindade, uma linha pra gente fechar, assim, meu querido. Vamos lá.
Pois é, agora as repercussões, né? Houve uma tentativa, principalmente do presidente do Senado, para que o presidente Jair Bolsonaro não convocasse, não apoiasse as manifestações contra instituições. E isso, pelo que eu ouvi já houve uma configuração de que o presidente pelo menos apoiou, publicou e tal. Então agora as repercussões políticas é ver exatamente onde é que isso vai dar. Né? Há um distanciamento agora a partir dessa manifestação.
Valeu, Zé. Obrigado pelo papo, pelas informações. Bom trabalho para você em Brasília, meu camarada.
Muito bem, obrigado. Bom dia.
Agora 10h46, horário de Brasília.
Beleza.
Vamos lá, a gente volta, retoma aqui no assunto o avanço do coronavírus no Brasil. Paulinha, a cultura, a televisão, a produção de séries, aí tudo isso está sendo, obviamente, afetado, né, por essa pandemia. Aliás, ontem, o Domingão do Faustão, digo isso lembrando que a plateia tava vazia, né? Não tinha plateia, né, no Faustão.
Jogo de futebol sem plateia, com plateia virtual e até som de torcida.
Som de
virtual,
torcida, é, Corinthians, Faustão, né? Foi
Corinthians e Ituano.
Faustão sem plateia e pela também com vez, né? Outras bailarinas, porque uma das meninas estava com suspeita do grupo de dança dele tradicional. Então,
eu acho que ia cancelar até também as bailarinas.
Agora, eu acabei de ler aqui na coluna do Daniel Castro que parece que a gente vai ficar, inclusive, até sem a novela, que agora é do horário das 9, né? Amor de Mãe, gravações interrompidas na segunda-feira.
É.
Então eles vão ter que dar um jeito de fazer um encerramento de temporada, algo que nunca
teria,
foi,
né,
feito.
Nem o Beijo Técnico resiste ao corona, cara.
Não teremos mais novela das 9, o que pode acontecer também com a novela das 7, Salve-se Quem Puder. Então a gente tem a interrupção.
Né? A Globo vai colocar o quê no lugar? A Globo vai colocar o quê no
eles
lugar?
Eles ainda não deram a
vale a pena ver de novo.
Mas alguma coisa.
Bom, arquivo não falta, né?
Feita, né? Filmes, uma série importada, não sei. Alguma coisa vai ter que ser
bota
feita.
Bota o BBB 24
Braga,
horas.
Filme de Bergman.
Ana Maria
Cê
Braga
tá viciado,
já
não
tá também, né?
Ana, programa,
Ana,
né?
Ana Maria Braga que tá passando por quimioterapia, né? Numa nova luta contra o câncer. Então, também temos esse programa fora do ar, na Globo.
É. A gente pode falar que isso é histeria ou é medida preventiva,
você acha
de fato?
Que
não,
é
eu tô perguntando.
Eu acho que não é histeria. Lógico. Eu acho que é alguma coisa de muito sério, Adriles. Você
mas
tem
pra
aí
novela? As sim, pessoas não, não
tem todo um corpo de
produção,
pessoas que estão envolvidos nisso,
mas
pessoas que pegam
pessoas,
transporte
dá?
Pessoas ficam dentro ali dos estúdios, que são estúdios relativamente às vezes
fechados,
pequenos.
Sim, mas todas as empresas vão fechar?
Olha, Adriles,
tem líder
eu estou perguntando.
Eu não sei se fechar, mas
estou
elas vão tentar priorizar a saúde dos seus
perguntinha
funcionários,
retórica,
pelo que eu estou vendo aqui.
Safadinho. Né? Não, desculpa, mas assim, tem líderes religiosos falando isso, que é histeria, que
não,
teria
calma,
um interesse econômico nisso, que é histeria, que as pessoas podem continuar indo aos cultos. Vá, presta atenção. Como é que você vai botar gente em ambiente fechado?
Tá, mas uma pergunta, essa não é retórica.
Sabe?
Outra pergunta que juro que não é irônica nem retórica. Não seria mais interessante fazer como está se estudando na Inglaterra?
Virtualmente.
Isolar não, domesticamente, no seio da família, com cuidados especiais, com afeto, mas sem toque, com talher esperado. Os mais idosos, que são mais propensos a pegar essa doença, tipo 70, 80 anos, do que fazer toda essa... Tudo bem, fazer cuidados paliativos, o toque, não, mas fazer... fechar todas as empresas vai causar um dano, um estrago na economia que talvez seja muito maior do que os eventuais mortos.
Não, tá certo, tá certo. Foi o que fez na Itália, eu acho que de uma maneira informal ainda.
Idosos, de uma maneira
espontânea, é? Já é o que está acontecendo, porque as pessoas que estão conscientes da gravidade que pode ser a infecção pelo corona. Que ninguém vai morrer do corona em si, né? Vai morrer em decorrência de alguma fragilidade.
Idade avançada e doenças avançada, graves.
Com a imunidade precária, entendeu? Mas eu acho que informalmente, Paulinho, o que o Adriles está dizendo, o que aconteceu na Itália como uma medida protocolar do governo, já aqui no Brasil acontece.
Não é melhor que fechar empresas? Não, gente,
quem está consciente já está adotando medidas de contenção.
Tem uma preocupação com a expansão por causa da quantidade de leitos também no país.
Vamos aqui pensar uma coisa. A questão dos idosos, isso é ponto pacífico.
Pronto.
Idosos devem estar em casa, devem estar fora de circulação.
Sim.
Mas a gente tem outros pontos aí. A gente tem o sistema público que já disse
que não vai suportar,
que não tem como atender a pelo menos 10% das pessoas, que não são só idosos, eu sou asmática.
Isso.
Se eu pegar o coronavírus, você eu posso ficar... ter desdobramentos na minha respiração, eu posso precisar de um leito de UTI.
E não ter. Por causa do pico da parábola então, lá.
Exato. Né? Qual que é a ideia? É achatar esse gráfico.
Achatar
se todo
gráfico.
Mundo pegar ao mesmo tempo, a gente
vai
não
dar
tem
problema.
Como atender Explodir. As pessoas. Se a gente conseguir ficar
Espalhar.
Em casa e as pessoas pegarem isso de num outro ritmo e menos pessoas pegarem porque estão em isolamento, talvez a gente tenha chance.
Sim.
Contra esses
Mas não são 85% das pessoas que não desenvolvem sintomas mais graves?
Mas a gente não consegue tem que fazer cálculo, absorver os 10, Adriles. Não. É isso que você não está entendendo.
E o que representaria um perigo maior.
Mas dependendo de quantas pessoas serão infectadas. Então, mas, essa que é a projeção.
Então, mas quem
que a gente
não sabe que está aqui não tem sintoma, tem um potencial maior ainda.
Então, assim, a questão dos idosos, você tem total razão, Adriles. A partir de hoje, se você tem um avô, uma avó, se você tem alguém nessa situação... Tem que estar em casa, mínimo de contato possível social, distanciamento social, métodos de higienização, caso você tenha que chegar até lá. Bom,
Sim.
a questão é séria. Está acontecendo fechamento de shows, restaurantes
Eventos,
no mundo inteiro, não é só no Brasil, inclusive na Europa, onde o caso está muito sério. A minha irmã mora em Portugal para visitar uma farmácia, que ela teve que comprar uma vacina, porque ela teve que vacinar o próprio filho. Porque ela não pôde até a pediatra.
Aí,
você tem que manter uma distância segura entre as pessoas, tá? Então, assim, é uma situação séria. Coachella, SX, SW, tá tudo cancelado. Shows de Avril Lavigne, Green Day, Maroon 5,
Lollapalooza aqui.
Madonna. Lollapalooza vai acontecer pro fim do ano. Todo mundo cancelando. Marília Mendonça comentando sobre isso. Filmes que não serão lançados porque ninguém deve ir aos cinemas. Deve se evitar aí a conglomeração. Inclusive da Suzane von Richthofen, dois filmes sobre ela, que seria lançado em abril. Então, assim, é uma situação difícil e eu queria recomendar que vocês fossem lá no meu site, porque também tem um lado legal acontecendo. Vários canais da TV a cabo abrindo sinais, como, por exemplo, o Telecine, para que as pessoas que estão em casa possam assistir a programação completa e tenham entretenimento.
Isso.
Então, se você quiser saber de mais empresas que têm feito coisas legais e trazido aí a possibilidade de home office,
Isso.
por exemplo, você pode ir lá conferir em jp.com.br/paulacarvalho.
E você que está ligado no futebol do interior, né, Edgar, não faz sentido a Federação Paulista fechar aqui os portões só na capital e permitindo que, quer dizer, quem mora no interior está imune ao vírus?
Exato.
Então,
é o que
todo mundo
isso,
a medida,
isso
né?
atinge exatamente o povo da minha cidade. Hoje é dia de derby, o clássico
Exato.
Mais importante do interior no futebol. E a partida vai acontecer com os portões fechados numa atitude
Aliás,
séria.
Deve se suspender até o
E acertada
jogos,
do Ministério Público com relação a isso. E aí assim a gente descobre que o coronavírus é pontepretano. Olha aí, você vê que coisa. É brincadeira. Mas isso fica restrito a uma piada interna dos campineiros. Agora 11 horas em ponto, horário de Brasília. Vini, cola junto aí, olha. Uma campanha do governo federal de conscientização sobre o coronavírus causou polêmica. Conta pra gente que campanha é essa, Vini.
Uma campanha lançada aí pela SECOM, Edgar, para conscientização aí sobre o coronavírus. Então acabou reunindo diversos artistas ali, pessoas da medicina também. Eu vou pedir pro Brunão já rodar este vídeo. Aí você vai perceber, Edgar, que vai aparecer artistas que já se manifestaram a favor do governo, que já apoiaram o presidente Jair Bolsonaro. Pode começar a rodar aí, Brunão, por favor.
Pessoal, nós brasileiros
então já começa e aí com o Otávio Mesquita, vai aparecer o Felipe Melo, jogador do Palmeiras, o Ernesto, o Lacombe, né, apresentador da Band, o Siqueira, nosso amigo Siqueira Júnior da RedeTV, Patati Patatá, essa dupla aí. É, de palhaços, né, também fazendo essas orientações de conscientização, e a doutora Ana Escobar, tem o chefe também aí, ó, o Carlos Bertolazzi, todos eles juntos, cantor Zezé de Camargo também, todos eles juntos nessa campanha de conscientização sobre como lavar as mãos, né, para evitar aí...
Mas então, por que foi polêmico?
Calma. Porque acabou se levantando um debate de que a SECOM reuniu apenas artistas que apoiam o governo. E que antigamente isso não era feito.
Mas quem tem ódio não vai querer fazer.
É um pouco mais plural. Então até o Marcelo Calheiro, né, que é ex-ministro...
Mas convidaram, sei lá, se o povo...
Pois é. O Marcelo Calheiro até, que é ex-ministro da Cultura, do governo Temer, que teve todo aquele embrólio lá, né, pediu para sair, porque detectou lá um caso de desvio,
era a questão do Condefat, não era? Do IFAM, acho que da Bahia, né? Isso, de uma área que seria construído um condomínio. Exatamente. Se eu tô bem lembrado. Né?
O Marcelo Calheiro fez um tweet que ele até apagou agora, mas que ele questionava um pouquinho. Temos aí, Bruno? Não, pode mostrar pra gente, por favor? O que diz o Marcelo Calheiro, questionando um pouco dessa campanha aí da SECOM. Então, esse é um outro tweet onde ele já começa a responder. Aí, esse sim. Então, o que o Calheiro diz, ó? É inacreditável que o governo consiga politizar até mesmo a propaganda de utilidade pública nesse momento de emergência. Vamos requisitar em detalhe os custos desse filmete e quanto foi pago de cachê a cada um dos artistas pró-Bolsonaro que aparecem na peça. E o Felipe Neto tem um tweet dele também, onde ele fala justamente isso, diga que ele já foi convidado por outros governos. Olha o que ele diz, ó, isso é muito impressionante. Durante todos os anos do PT, nunca houve exigência de que os contratados das campanhas públicas fossem alinhados com o governo. Eu, antipetista assumido, fiz uma para o Ministério da Saúde. Agora se tornou obrigatório. Só aparece quem é apoiador do presidente. Então esse tipo de questão acabou sendo levantado. E aí os artistas, alguns artistas que estavam envolvidos, falaram, opa, peraí, que a gente não recebeu um centavo para fazer essa campanha. Foi tudo de maneira voluntária, como Otávio Mesquita disse em vídeo. Vamos ver.
Pessoal, é o seguinte, ex-ministro da Cultura do Partido da Cidadania, quem? Deputado Marcelo Calheiro. Acabou de dizer que nós, artistas, recebemos um cachê para fazer a campanha anti-coronavírus. É um absurdo isso, ministro. Ministro não, ex-ministro, né? É um absurdo o senhor deputado federal colocar agora dizendo que nós recebemos cachê para ajudar os brasileiros. O senhor tinha que ter vergonha, porque o senhor foi ministro da Cultura. O senhor vai dizer que eu recebi cachê para fazer essa campanha? É vergonhoso, deputado Marcelo Calheiro, Partido Cidadania. Gente, eu e todo mundo que fez o filme, nós somos brasileiros, estamos a favor do nosso país, não esses deputados que ficam defendendo os seus interesses. Eu estou de saco cheio dos erros que esses deputados estão fazendo, ok? Brasil, acima de tudo.
Isso. E aí, outros.
Só falta a filiação do Aliança agora.
Deus, Otávio, acima quando de ele tá tudo. Nervoso.
Mas, já enfim, se filiou.
Mas olha, vamos ser honestos aqui, né? Os caras realmente eles foram ali criticados por algo que, ao que parece, realmente não aconteceu.
Não,
que eles teriam sido pagos para fazer essa
ainda
campanha,
que
teriam sido remunerados.
Verdade, ainda que fossem, estariam prestando.
Aí o Felipe Melo.
Só uma questão, Vini, que eu coloco aqui, porque exatamente essa esquizofrenia que muitas vezes a gente se depara. Porque a própria SECOM postou a mensagem, propagou uma mensagem apoiando as manifestações. Então, veja só. A SECOM que manda o povo pra rua.
Que endo... Mas foi antes da declaração da pandemia.
Que endossa a manifestação. Mas
foi antes da declaração da
agora
pandemia.
Agora vem com a campanha para, olha, gente, tem que cuidar.
Edgar Piccoli, a gente tem que circunstanciar. A declaração da SECOM, o incentivo às manifestações, que eu considero errado também, foi antes da pandemia. Não acho que
teria. Mas já era epidemia, não era pandemia.
Sim, mas não era uma coisa tão grave quanto era. Mas vamos lá.
Vai lá, deixa o Vini completar. Eu interrompi, Vini.
Não, rapidinho, só mostrar as outras mensagens também. Então, pode rodar aí, Bruno. Nós tivemos do Felipe Melo também respondendo aí ao Marcelo Calero, do próprio chefe Carlos Bertolazzi, né? Todos eles repudiando, olha lá, o Bertolazzi diz, é inacreditável que o senhor consiga politizar até mesmo uma situação de emergência onde o país deveria estar unido. Eu não recebi nada para gravar esse filme. Aí o Calero depois responde o Carlos Bertolazzi dizendo que apagou até o tweet, mas que é sempre importante estar fiscalizando. Eu acho que assim, o Calero ele se precipitou. Se precipitou, faltou checar, faltou averiguar. E você levanta uma questão importante também. Por mais que sejam realmente artistas que sejam ali, talvez,
alinhados
com o governo, eles não estariam fazendo nada de errado, ainda que recebessem para isso.
Meu comentário não é nem um comentário, é uma sugestão. Sugestão ao governo Bolsonaro.
Certo.
Convidar artistas que são oposicionistas
eles podem rejeitar.
Tipo Edgar Piccoli.
Chame.
Pra fazer uma campanha contra a disseminação do coronavírus. Aí a gente acaba com essa questão desse ódio, dessa dicotomia absurda entre o que é o interesse obtuso do governo e o que é o interesse da população. Seria um gesto maravilhoso de conciliação em colocar pessoas que são aguerridamente contra o governo Bolsonaro por essa ou aquela razão em fazer algo em prol da nação. Eu faço essa pergunta, essa sugestão ao governo. Convide pessoas. Agora, ficar nesse ódio, a gente estava falando dessa mania de perseguição, realmente, você faz uma crítica incisiva porque o cara convocou artistas que são aliados. A gente nem sabe se ele convidou alguém que não fosse contrário ao governo dele. Agora, fazer uma campanha contra uma campanha legítima e necessária para contra a disseminação do coronavírus, é no mínimo irresponsável e maluco. Ele sim, é o Calero sim, que está politizando uma questão que não tem nada de política. Mas volto a dizer, que o governo Bolsonaro convoque pessoas que são eventualmente contra o governo para fazer algo em prol da nação, que é uma campanha de conscientização em relação ao coronavírus.
Olha, eu sugeriria até outros nomes, né? Simples mais assim. Significativos. Você debochadamente sugere o meu nome.
Claro!
Agora é o seguinte, você só está olhando o raio-x desse momento. Você talvez não conheça a minha opinião sobre as outras coisas, os outros governos e tal, e por isso está querendo incutir esse lado à minha pessoa.
Eu só
mantenho o papel aqui de um olhar crítico, vigilante, não contra o governo, mas contra as ideias que esse governo tem, que muitas vezes...
Sim, então eu retifico, trazer alguém contra algumas pessoal, das ideias percebidas pela pessoa que se coloca contra o governo de maneira total.
Esse tipo de campanha justamente transcende essa questão política, ideológica, né? Então acho que seria legal mesmo essa
questão de
que artistas que
se
manifestaram contra participassem.
E que se o governo convidou e recebeu uma negativa, externe isso. Publicize isso, entendeu? Porque acho que é importante.
Bota o Lula lá, eu tô com o governo nessa.
Vamos lá.
Corona.
Vamos seguir adiante aqui, olha. Quarentena, rigor nas barreiras e suspensão de movimentação nas principais cidades. A gente vai falar agora de como os países estão tentando barrar o avanço do coronavírus. A reportagem é da nossa colega Nani Cox. Vai lá, Bruno.
A companhia aérea American Airlines suspendeu 75% dos voos a partir desta segunda-feira por causa da pandemia do novo coronavírus. O número de mortes pela doença nos Estados Unidos chegou a 62 e os contaminados passam de 3.200. A decisão de uma das maiores companhias aéreas dos Estados Unidos foi tomada depois que a Casa Branca ampliou as restrições de entrada para passageiros do Reino Unido e Irlanda. A medida ainda inclui todos os voos com ligação ao Brasil. Pelo menos 41 países também restringiram o ingresso de estrangeiros, entre eles a China. O lugar de origem do novo coronavírus registrou 16 casos de importação da doença. Assim como outros governos, Pequim definiu quarentena de 2 semanas para residentes e cidadãos que entram no território. Além de restrições nas fronteiras, os países estão suspendendo aulas em escolas, reduzindo o deslocamento da população e proibindo aglomerações. Neste fim de semana, o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, afastou as suspeitas de cancelamento da Olimpíada. Abe garantiu que Tóquio vai conseguir conter o avanço e sediar os Jogos Olímpicos no próximo mês de julho.
Tá aí, vamos lá. Vamos diretamente à Itália agora, que segundo a OMS, é o novo epicentro do coronavírus. Segundo um balanço divulgado nesse domingo pela Defesa Civil, o país europeu registrou 368 mortes relacionadas ao novo corona em 24 horas. Coronavírus em 24 horas. O que eleva o número de vítimas fatais a 1.809. O nosso contato é com o advogado Maurício Beltramelli, que vive no norte da Itália, onde é a região ali originalmente mais afetada pelo coronavírus. Ele mora exatamente na cidade de Como. Maurício, bom dia. Obrigado por nos atender aqui, por falar com a gente. Quais são, no momento, os maiores desafios enfrentados pela população?
Bom dia, Edgar. Bom dia a todo mundo. Olha, aqui nós estamos presos, né? Presos de verdade mesmo. Se a gente sair daqui, a gente vai preso na cadeia, né?
Estamos tendo um pequeno problema aí na transmissão, na conexão com o Maurício. E o que ele estava dizendo para a gente, não sei se você está me ouvindo, Maurício, mas é isso mesmo, as pessoas estão presas e sob a pena de serem multadas ao saírem às ruas sem a necessidade máxima, ali, premente mesmo, de ir a uma farmácia, buscar um medicamento. Paulinha contou da irmã que vive na Europa e só pode sair se for para uma situação de urgência, né? De emergência, né?
Pode sair para ir, por exemplo, à farmácia, e na farmácia restrições de proximidade, número de pessoas que podem entrar.
Manter ali a distância.
Essa manhã eu também falei com uma pessoa que mora em Barcelona, que está também com as ruas vazias, mas de acordo com o que ela me disse, nos supermercados há abastecimento, talvez a falta de carne, ela relatou aqui, mas tem ali, tranquilamente, dá para ir fazer suas compras, mantendo essa distância entre as pessoas, esse número restrito de pessoas para entrar nos estabelecimentos, Edgar.
Uhum. Vamos lá, tentar o contato novamente com o Maurício Beltramelli. Ele é advogado, mora, como eu disse, no norte da Itália já há algum tempo, na cidade de Como, e traz para a gente essas informações. Você estava falando a respeito da proibição de sair, né, Maurício? Acho que só em circunstâncias de urgência e emergência, né?
Exatamente, o que acontece é que a gente só pode sair de casa para fazer compra e ainda só um ente da família, não pode ser mais de uma pessoa. Uhum. Toda vez que a gente vai sair de casa, a gente tem que preencher um formulário dizendo a razão pela qual a gente vai sair, e a gente pode ser abordado pela autoridade policial, e se a gente estiver mentindo nesse formulário, a gente pode ser preso, inclusive, tem 3 meses de prisão aqui.
Ô, Maurício, que a gente seja preso. Estávamos falando a respeito, até a Adriles trouxe a questão aqui dos mais idosos, né, os velhinhos, que aqui no Brasil ainda não tem essa determinação, mas que informalmente já se sente isso, que a própria população consciente está evitando, procurando evitar contatos com as pessoas mais velhas, enfim, com situações prosaicas mesmo, como não deixar o filho para o avô cuidar, né, para levar na escola. Então já está havendo isso, mas aí na Itália foi uma decisão protocolar do governo mesmo, né, já que um quarto da população ali é idosa e estaria contaminado com o vírus também.
Olha, foi interessante, porque até mesmo eu fui levado a crer que não ia dar nada, que era só uma gripe e tudo mais, até que a gente entendeu que os vulneráveis aqui da Itália é uma população muito grande, assim, um país de gente muito, muito, muito idosa. Então, eu também tenho que fazer a meia-culpa e entender que eu preciso ficar preso justamente para não passar, não ser um vetor. Eu não tenho nada. Mas ninguém sabe, eu não posso ser um vetor para as pessoas mais vulneráveis aqui da Itália.
Sim.
Existe uma previsão para quando vai acabar esse pandemônio derivado dessa pandemia, sobretudo na Itália? E não há essa possibilidade, voltando a essa questão dos idosos, não haveria uma possibilidade de colocar isso mais claro para as autoridades, de deixar realmente os idosos mais em casa, a partir de 70, 80 anos, de ter cuidados com o contato físico, com os talheres? Ou seja, essas duas questões que eu coloco para você.
Na verdade, a questão já está posta. Todo mundo aqui está preso, inclusive os idosos, os jovens e os idosos. Como você falou, Adriles, está acontecendo está muito triste aqui a situação, está bem, bem complicada. Ontem mesmo eu vi um filme de dois idosos que não puderam ir até a casa da neta que fazia aniversário de 11 anos, enfim. São situações pequenas aqui que a gente vê muitas vezes e que agora... Fazem cortar o coração, mas a situação está muito triste, as pessoas estão em casa, os idosos realmente estão apartados de todo mundo, não há como fugir de uma situação.
Projeção de tempo.
Maurício, a gente viu pela internet a proliferação de vídeos desses manifestos que estão acontecendo nos prédios na Itália, nas varandas, né? As pessoas saindo para ter uma confraternização
cantando,
distante,
né?
Algo de bastante emocionante. Queria que você falasse um pouco sobre esse estado psicológico do confinamento, que já é uma questão bastante discutida aí na Europa.
Primeiro, Adriles, a previsão do governo aqui, se não me engano, dia 3 de abril, né?
Perfeito.
Mas podendo se prolongar, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Aí a sua questão, a outra questão, realmente, por exemplo, no meu dia a dia aqui, né? A gente fica preso aqui e eu moro perto de uma rua bastante, bastante movimentada que hoje não tem mais movimento, a gente vê o som dos pássaros, até é legal, vai lá, né? O único som que a gente vê aqui passando muitas vezes é a ambulância. A gente já sabe que são pessoas em dificuldade, né? Então, assim, o mais difícil não é pra gente aqui. A gente sabe que a gente não vai ficar doente. É muito difícil a gente ficar doente, porque a gente tem... não é a parte mais vulnerável da história, mas a questão psicológica está muito, muito complicada, né? A gente não gosta de falar muito aí para não assustar os nossos parentes e amigos do Brasil. Podem ficar tranquilos, a chance da gente pegar o vírus é muito pequena e a chance da gente se curar, eventualmente se pegar, é muito grande, mas a gente não é a parte mais fraca. O que enche o saco aqui, o que dá nos nervos aqui é justamente a cabeça mesmo. E a gente tem mais 3 semanas pela frente disso.
Sim, vamos sobreviver a elas, né? Obrigado, viu, Maurício Beltramelli, falando com a gente aqui diretamente do norte da Itália, da cidade de Como, na Itália, conversando com a gente aqui no Morning Show sobre o coronavírus. Obrigado, Maurício, um abração.
André, tudo bem, né?
Edgar, deixa eu dar uma informação, juro que não é irônico.
Rapidinho.
Não é irônico, uma determinada emissora que abriu ontem fez uma festa para 1.300 pessoas. Ou seja, a gente fala de aglomerações, a gente fala de trens, a gente fala de ônibus, a gente fala de manifestações populares que são absolutamente irresponsáveis, mas o exemplo tem que vir exatamente dos jornalistas que alertam as pessoas, né?
Imagina, se não for do jornalista, que diria então do presidente?
1.300 pessoas em festa. Pois é, aglomeração.
Vamos lá, agora 11 horas 24 minutos, horário de Brasília.
Geração solar distribuída.
Imagine que você mora em uma casa com outras pessoas, onde todos dividem o aluguel. Um belo dia, surge na casa um novo morador, uma pessoa mais jovem que está começando a vida. Todos concordam que ele é gente boa, então, para dar uma força, aceitam cobrir a parte dele do aluguel até que ele se estabeleça e tenha condição de pagar. E dão a ele um generoso prazo de 7 anos para isso. Passado todo esse tempo, o jovem já não está mais tão jovem assim. Cresceu bastante, construiu uma carreira sólida, além de estar ganhando bem agora. No entanto, ele continua sem pagar o aluguel, que só faz aumentar. E o pior é que ele diz que precisa de mais tempo, que ainda não tem como começar a pagar. Sendo que na casa, a grande maioria das pessoas tem uma condição de vida muito pior que a dele. Isso, meus amigos, é o que mais ou menos acontece com o subsídio para energia solar no Brasil. Desde 2012, todos os consumidores brasileiros ajudam a subsidiar a energia solar através de parte do valor que pagamos em nossas contas de luz. Hoje, quem instala painéis solares não paga pelo uso da rede elétrica, como fazem todos os outros brasileiros. Um incentivo que foi importante e ajudou a energia solar a se tornar mais barata, mas que hoje não é mais necessário. É importante lembrarmos que a maioria da população ainda não tem placa solar e acaba tendo que pagar para que os mais ricos tenham. Assim como no exemplo, quem usa energia solar já tem condição de pagar sua parte. Já passou da hora deles começarem a assumir a responsabilidade pelo uso que fazem da rede elétrica, como todos os outros brasileiros. Se informe, participe desse debate acessando jafizminhaparte.com.br. Hashtag jafizminhaparte.
Olha aqui, ó. Segunda é dia de incrível Seara no Morning Show, porque é na segunda que a gente começa novos hábitos e também está aberto a provar algo novo. A linha Incrível Seara é a última novidade da Seara, a empresa que mais inova no setor de alimentos. É uma linha completa de produtos 100% vegetais, com sabor e textura de carne.
Incrível Seara, Ed, que traz a maior tendência de alimentação mundial, o conceito plant-based. Com base em vegetais, são os alimentos que não possuem proteína animal na composição, ou seja, são pratos 100% vegetais. Incrível, né?
Tá esperando o quê para provar algo novo? E são 7 opções incríveis para você escolher. Incrível empanado, incrível burger, sabor carne e frango, incrível salsicha, incrível quibe, incrível escondidinho e incrível carne oriental.
Você pode entrar no site incrivelseara.com.br para descobrir onde encontrar todos esses pratos deliciosos. Lá também tem mais informações sobre todos os produtos e não se esqueçam de postar depois uma foto com o seu prato 100% vegetal e incrível nas redes sociais e marcar @incrivelseara com a hashtag incrivelseara.
Boa, e bora seguir também a @incrivelseara no Instagram. Agora 11h27, horário de Brasília.
Da Globo aí.
Ô Vini, peraí, rapidinho.
Ela coloca o BBB 24 horas.
A gente vai ter que não vai poder levar adiante a notícia. Amanhã vamos ficar devendo pra amanhã então, pra falar sobre o BBB.
Tá.
Né? Tem esse paredão aí envolvendo.
Paredão triplo. Pyong, Babu e Rafa. Quem sai, Vini?
A disputa vai ficar entre Babu e Pyong. A Rafa é coadjuvante, mas eu acho que sai o Pyong.
Falado então, tá dito.
A gente foi pros assuntos mais comentados do Brasil.
Teve olha aí,
gente
que beleza.
Que realmente
postou
informações muito legais em hashtag Corona sem fake news. É, muita gente perguntou em relação à Jovem Pan, que está tomando diversas atitudes para preservar a nossa integridade aqui, a nossa saúde e também agir de acordo com as recomendações das autoridades sanitárias.
Isso aí,
sem ar-condicionado, tô quase morto.
Já me lambuzei de álcool gel ali.
Boa, obrigado à coletividade.
Muito obrigado pelo prestígio da audiência, hein? Amanhã a gente volta aqui na programação da Pan a partir das 10. Tchau, cuidem-se, hein? Mais do que nunca! E cuide dos outros.
Incrível.
Hoje, no Rolê de Notícias...
Presidente da SECOM se contaminou. Bolsa de Valores bate no fundo do poço.
Lollapalooza também é adiado. Está no ar o Rolê de Notícias. Eu sou Felipe Xavier.
Eu sou Marlene Cevada e vamos às notícias.
Rolê de Notícias. Oferecimento Uni Incorporadora, transformando a experiência de morar.